Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Chega ao Senado marco legal para a indústria de jogos eletrônicos.
Senadora quer sustar a resolução do Conselho de Medicina que restringiu o uso do canabidiol.
Em sessão no plenário, professores cobram valorização da categoria.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto que susta a resolução do Conselho Federal de Medicina que restringe o uso terapêutico do canabidiol a dois tipos de epilepsia, ficando proibida para as demais doenças.
Segundo a senadora, atualmente cerca de 30 doenças são tratadas no país com substâncias derivadas da cannabis medicinal. A repórter Janaína Araújo traz os detalhes.
A nova determinação da autarquia determina que médicos receitem a substância somente para dois tipos de epilepsia, ficando proibida para as demais doenças, além de negar a prescrição de quaisquer outros derivados da cannabis que não o canabidiol. A única exceção é para tratamento que faça parte de estudo científico. Segundo Mara Gabrilli, a resolução impõe fortes restrições à prescrição da cannabis medicinal, que podem redundar em graves prejuízos aos pacientes que dela fazem uso, ou que poderiam fazer, contrariando em sua avaliação o interesse público. Gabrilli se manifestou em vídeo divulgado em suas redes sociais.
A resolução ignora toda a histórica medicina, que é baseada em evidências, restringindo o tratamento apenas a um canabidiol, uma única substância das mais de 700 já identificadas na planta, desprezando as centenas de estudos que já comprovaram a eficácia da cannabis medicinal para diversas patologias, pacientes com cerca de 30 outras condições, de câncer, de autismo, doença rara, Parkinson, que já são tratados hoje com sucesso por meio da cannabis medicinal.
A senadora criticou ainda a proibição de que médicos mencionem esse tipo de tratamento em palestras e cursos sobre o tema. Ela ressaltou que seguirá lutando para que o acesso à cannabis medicinal seja ampliado e nunca limitado, e informou que somente no ano de 2021 foram 70 mil medicamentos importados à base de cannabis, todos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mara Gabrilli ficou tetraplégica em um acidente de carro há 28 anos e afirmou que representa milhares de brasileiros que, como ela, usam a substância. O projeto de decreto legislativo aguarda envio para análise nas comissões.
A comissão de juristas responsável por auxiliar a elaboração de uma proposta de marco regulatório da inteligência artificial no Brasil apresentou a estrutura do projeto de lei que será analisado pelo parlamento. Três projetos sobre a regulamentação da inteligência artificial estão em análise no Senado e coube à comissão de juristas estudá-los para a composição de um texto único, que depois será analisado pelo Congresso. A comissão vem se reunindo desde março deste ano.
A relatora da comissão e doutora em Direito, Laura Schertel, destacou que foram ouvidos mais de 50 especialistas e recebidas 102 contribuições de cidadãos para a composição do texto. A proposta terá 7 capítulos, que trazem a definição do que é a inteligência artificial, estabelecimento de direitos, critérios de avaliação de risco, governança dos sistemas, responsabilidade civil, além de supervisão e fiscalização.
E chegou ao Senado a proposta aprovada pela Câmara que cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil.
A proposta inclui uma nova forma de tributação com o objetivo de incentivar o crescimento do setor no país. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto da Câmara cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. A proposição torna semelhante a tributação dos produtos relacionados a jogos eletrônicos com a de equipamentos do setor de informática. Atualmente, os games, softwares e consoles são tributados da mesma forma que as máquinas de jogos de azar, como caça-níqueis e similares, o que encarece a produção e inibe o crescimento da indústria de jogos eletrônicos do Brasil, como argumentou o relator na Câmara, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.
O Brasil, erroneamente, absurdamente, tributa tributa os games, jogos eletrônicos, como caça-níquel, que não é. E aí a tributação é absurda e nós estamos deixando de criar uma indústria nacional que vai gerar receita, que vai gerar oportunidade de trabalho para as novas gerações.
Se os senadores aprovarem o marco regulatório dos jogos eletrônicos sem nenhuma modificação, o texto irá à sanção presidencial.
O Senado promoveu hoje uma sessão especial em homenagem aos professores brasileiros.
Profissionais cobraram a valorização da categoria. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Pelo menos 2,2 milhões de professores atuam na educação básica brasileira. Em sessão especial em homenagem ao Dia do Professor, comemorada em 15 de outubro, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou a importância deste profissional na vida de qualquer cidadão.
Todos nós temos na memória aquele professor ou professora que nos inspirou. E essa inspiração, nos tempos de estudante, se traduz na escolha e na condução da vida profissional.
A professora Gicileide Oliveira, do Centro de Ensino Especial 1 do Guará, no Distrito Federal, fez um alerta.
Precisamos valorizar esse profissional, porque hoje, quando os estudantes saem do ensino médio, eles não querem mais ir para o magistério. Dificilmente. E esta casa precisa dar um olhar para essa profissão, porque senão daqui a 20, 30 anos isso vai virar um caos.
A sessão contou com a presença do ministro da Educação, Vitor Godoy, e da secretária de Educação do Distrito Federal, Elvia Paranaguá.
Em novo relatório, a instituição fiscal independente apontou queda no desemprego e na inflação deste ano.
Mas, segundo a IFE, a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 deve gerar uma despesa adicional de 52 bilhões aos cofres públicos. A reportagem é de Marcela Cunha.
A instituição fiscal independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal de outubro. As projeções do órgão vinculado ao Senado apontam uma variação no déficit do ano que vem, que pode ir de 4,5 bilhões de reais a até 103 bilhões. A diferença no cenário fiscal leva em conta a possibilidade de queda nas receitas e a adoção ou não de aumentos na despesa não contabilizados na lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso em agosto. Entre eles, o acréscimo de R$ 200 no valor pago atualmente no Auxílio Brasil. A medida teria um impacto de quase 52 bilhões de reais nas contas públicas. Já a expectativa de crescimento do PIB foi mantida em 2,6% para 2022 e 0,6% para 2023. O diretor executivo da IFE, Daniel Cury, explica a tendência de enfraquecimento da economia.
A IFE acredita que a política monetária mais restritiva, ou seja, juros mais elevados e uma possível retirada dos estímulos fiscais, né? Desaceleração também da economia global, eles vão influenciar negativamente o PIB.
O estudo também aponta queda no desemprego deste ano, atingindo níveis pré-pandemia, e na inflação, que foi revisada de 6,4% para 5,8%.
Trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU fez acompanhamento das ações de governança e gestão do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O levantamento detectou que faltam informações sobre os indicadores de vacinação e dos casos da síndrome de pós-Covid. Também foi identificada contratação irregular de medicamentos para intubação. O documento também aponta a baixa execução financeira dos recursos descentralizados no ano de 2022. Enquanto o Ministério da Saúde empenhou quase 75% dos recursos, os municípios empenharam cerca de 35% e os estados e o Distrito Federal apenas 5%. A avaliação demonstrou que não existem informações estruturadas de casos de morbidade e mortalidade por condições pós-Covid nos anos de 2020, 2021 e 2022.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.